E a gente vai falar sobre a segunda etapa da reforma tributária. Esse projeto passou pela Câmara Federal e agora está no Senado. A gente tem que falar várias vezes sobre esse tema, porque é um tema difícil, um tema complexo e que, para que a gente entenda, a gente precisa ouvir vários especialistas falando sobre esse assunto. Então, hoje, nós convidamos a advogada Noroara Moreira, que é especialista em direito empresarial, para nos explicar sobre esse texto, né, essa reforma tributária. Ela está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Bom, para entender, né, a reforma tributária apresentada pelo governo federal, ela foi fatiada, né, ela tem etapas. Essa seria a segunda etapa que agora vai para o Senado, é isso, que foi para o Senado?
Exatamente, Luciana, essa é a segunda etapa e é bastante importante esse canal, essa abertura que vocês dão aqui na CBN para a gente discutir essas ideias, porque como você falou, de fato, são regras que parecem muito complexas, mas se a gente conversar e explicar certinho, todo mundo consegue entender, pessoas físicas, né, nós todos que seremos impactados e também os donos de empresa. Essa segunda etapa, ela objetivou fazer alterações relacionadas ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido, mas assim, mais profundamente sobre o imposto de renda, que é aquele tributo que todo mundo ouve falar pelo menos uma vez ao ano. Todos nós aqui temos que pagar imposto de renda, né? Sendo ou não sendo donos de empresa. Então, é uma segunda etapa muito importante que vai nos influenciar, que vai nos impactar diretamente.
Uhum. E o que diz o texto exatamente? Como a gente entende as mudanças que estão sendo propostas no imposto de renda?
Joia. Então, vamos dividir aqui em duas partes. Primeira parte, que eu acho que é super importante, que compete a todo mundo, é para a declaração de imposto de renda pessoa física. Esse texto, ele foi discutido, votado, texto base e os destaques. Destaques a gente fala que são aquelas propostas que os deputados vão colocando no meio do caminho, sabe? Para que sejam votadas, para que eles formatem um texto final e mandem para o Senado. Então, tudo isso foi feito na semana passada. No dia 2 de setembro, eles terminaram as votações e mandaram isso para o Senado. Como que ficou? Então, o que a gente tem hoje? Para a pessoa física, aquele limite de isenção de imposto de renda, até hoje nós temos um valor lá de R$ 1.900 por mês, quem ganha até R$ 1.900 por mês não tem que pagar imposto de renda. A partir dessa proposta, que ainda não está válida, que vai ser analisada pelo Senado, esse valor limite passaria a ser de R$ 2.500 mensais. Então, quem ganha até R$ 2.500 mensais não precisaria pagar imposto de renda, estaria isento. Então, é um avanço. Com relação às pessoas jurídicas, o que a gente tem ouvido bastante, que suscitou muitos questionamentos, foi a questão da tributação dos dividendos, lucros e dividendos, que hoje não são tributados. E aí a gente vai explicar um pouquinho por quê. A partir desse entendimento, a gente caminha o raciocínio para entender um pouquinho melhor as regras que estão sendo propostas a partir de então.
Uhum. Bom, então para a gente entender essa parte aí da pessoa jurídica, né? O que são lucros e dividendos?
Ótimo. Então, toda empresa tem uma atividade, certo, Luciana? Uhum. Vamos citar aqui uma empresa que vende carro, compra e venda de carro. Ela tem a operação dela vinculada à compra e venda de carro, tá? O que, no final da contabilidade lá, determinado período, apurados os valores que foram faturados com essa atividade, a contabilidade vai dizer, deu lucro ou não deu lucro? Deu lucro ou deu prejuízo. Dando lucro, esse lucro ele pode ficar dentro da empresa sem reinvestido ou ele pode ser distribuído para os sócios. Uhum. Essa distribuição de lucro para os sócios, ou seja, a empresa pagou toda a tributação dela em razão das atividades que ela faz, sobrou, entre aspas, aqui falando em termos não técnicos, né? Sobrou esse valor, é o lucro. Esse lucro pode ser distribuído para as pessoas físicas ou jurídicas, depende, né? Para os sócios dessas empresas. Essa distribuição hoje não é tributada, ela é isenta. Por quê? Qual é a sistemática? Tem uma lei específica que fala como a receita da empresa já foi tributada, o que sobrou não precisaria ser. Então, ele passa a ser distribuído de uma forma livre para o sócio. Ele recebe aquele valor livre de imposto. E é tranquilo. Essa proposta, que agora está no Senado, ela vem com modificações em cima disso, pensando também no cenário mundial. Existem muitos países que tributam a receita da empresa, das atividades, no nosso exemplo aqui, compra e venda de carro, tributa a operação, e quando faz a distribuição desse lucro, do que sobra, para os sócios, também tributa. Qual que era o grande problema? Por isso que houve muita discussão, debate lá na Câmara dos Deputados. Por quê? A tributação em cima das empresas já é alta. E aí a alíquota, o percentual que vai incidir sobre essa distribuição, acabava por onerar duplamente e muito pesado também as pessoas dos sócios. E aí teve muita discussão de como equalizar, de como equilibrar esses valores para não ficar tão pesado. E aí em cima disso que teve alteração na semana passada. Então o que a gente tem hoje? As empresas elas pagam de imposto de renda 15% hoje. A proposta é diminuir de 15% para 8%. E aí na distribuição do lucro para os sócios, teria uma retenção na fonte, o que significa? A empresa, antes de pagar para os sócios, retém 15%, que é o que eles propuseram, desse valor a título de imposto de renda.
E não seria bitributação?
Não, porque são duas situações diferentes. Uma incide sobre a operação, a empresa. Esses 8%, hoje 15%, incidem sobre a operação, a atividade da empresa. Quando passa para o sócio, não é sobre a operação, é sobre o lucro ou o dividendo, aquilo que sobrou. A base é diferente. Por isso que a gente não pode falar em bitributação.
Nem pelo fato de que esse dinheiro que sobrou, esse lucro, já é um resultado de uma receita que pagou todos os impostos?
Essa justamente é a justificativa da lei que existe, uma lei de 95, que justifica a não tributação nessa distribuição de dividendos. Então é uma mudança de paradigma. Não tem bitributação porque a base é diferente, então uma operação... outra lucro e dividendo, só que é uma oneração dentro dessa cadeia toda, isso com certeza. Mas é um movimento mundial, o Brasil era um dos poucos países que ainda não tributava dividendo. Mas por que não tributava dividendo? Por uma decisão estratégica, político, financeira do Brasil, tributava-se muito mais a atividade da empresa do que o que sobrava. Agora eles resolveram fazer essa equalização, vamos dizer assim. Essa distribuição na tributação. Então, tributa-se a operação, tributa-se lucros e dividendos. Aí, a sugestão, né, o que vai para a votação em Senado. Diminui de 15 para 8 a atividade e na distribuição de lucro, tributa retido na fonte, que é antes de pagar para o sócio, 15% fica retido, vai para a Receita Federal, o que sobra, sim, vai para os sócios. Essa é a chamada tributação de lucros e dividendos.
Fica mais, digamos, mais simples, é isso? Essa mudança de você cobrar antes da distribuição para os sócios?
Facilita na fiscalização, né? Existem várias regras, várias situações em que o imposto de renda ele é retido na fonte. Uma delas é essa que foi sugerida aqui. Então, é muito mais fácil fiscalizar a fonte pagadora, porque na hora de fazer o pagamento já tem que reter, do que cobrar da pessoa que recebeu. Porque recebeu e daí depois a pessoa vai ter que pagar. Então, opta-se por fazer esse recolhimento já no momento em que esse dinheiro vai ser distribuído. Aí é uma situação estratégica mesmo. Então, essa é a regra. Retém 15% da distribuição. Existem as exceções, Luciano. Só, assim, né? Por isso que também houve muita discussão. Por exemplo, empresas que estão no Simples Nacional. Ela pode distribuir dividendos para os sócios sem essa retenção dos 15%. Então, para empresas do Simples Nacional, não tributa lucro e dividendo. Outra exceção são empresas que não estão no Simples Nacional. apuram a tributação com outro regime, que é o chamado de lucro presumido, que em poucas linhas significa o seguinte: a empresa ela vai pagar o tributo dela, vai pagar o imposto de renda dela em cima de uma presunção de lucro, do que a Receita entende que a atividade dela lucra. Então, empresas que optam por esse tipo de regime não estão no Simples Nacional. Mas se elas apuram, elas faturam até 4,8 milhões ano e elas respeitam as outras regras do Simples Nacional, elas também estão isentas da tributação de distribuição de lucros e dividendos para os sócios. Não tem que fazer essa retenção. Essas são duas exceções que são, acho que, mais próximas dos ouvintes, né? Então, a intenção é tributar mais pesado aquelas empresas que faturam mais, que são maiores ou que têm operações mais complexas.
A gente ouve muito falar também de empresas que distribuem lucros aos funcionários, né? E aí, nesse caso, eles têm algum impacto?
É, distribuição de lucro para funcionário, é assim, aí depende, é plano de pagamentos diferenciados, são funcionários mesmo ou são sócios? E aí depende muito da engenharia, de como essa estrutura foi montada, né? Se são colaboradores e participam dos lucros, provavelmente eles têm um plano de recebimento, um plano de cargos e salários diferente, que tem um variável, e aí a distribuição de lucros é feita. Mas aqui, o ponto é, não é para quem eu distribuo, é se há distribuição de lucro e dividendo. Então, havendo distribuição de lucro e dividendo, independentemente para quem, assim, em linhas rasas, né, essa retenção deve ocorrer.
Entendi. Bom, então, agora esse projeto está no Senado, vai ser votado no Senado e ele vai, provavelmente, pode receber mais destaques? É destaque também que se fala no Senado?
Isso, pode receber mais destaques, pode receber outras alterações. Isso vai ter uma discussão bastante grande, porque os setores da economia têm se movimentado. Essas alterações que eu falei agora, elas foram construídas, porque elas não vieram no texto base do governo. O texto base do governo, para você ter uma ideia, veio com a intenção de tributar 20% e não 15%. Então, tudo isso foi sendo construído nas discussões na Câmara. Então, no Senado, o que se espera é que também haja muitas discussões. E havendo discussões e alteração do texto, consequentemente, isso volta para a Câmara. Então, acredita-se que ainda vai demorar um pouquinho para que a gente tenha um texto final dessa segunda fase da reforma tributária.
E tem mais fase, né?
É, e tem mais fase, porque assim, a gente está falando de uma reforma que deveria abarcar todos os tributos, né? Dependendo do projeto que a gente discute. Inclusive, a última vez que a gente conversou foi sobre isso, né? Tem dois projetos que têm mais visibilidade, vamos dizer assim, que estão sendo analisados. E aí eles englobam vários tipos de tributos. Aqui a gente está falando do imposto de renda, que é um deles. Uhum. Na primeira etapa foi PIS/COFINS. Então tem mais um monte de coisa para ser discutida.
E como é que os empresários estão vendo tudo isso, hein? Estão acompanhando essas discussões?
Sabe que, principalmente assim, no nosso dia a dia de advogados, né, a gente atua bastante com empresarial, existem várias empresas que têm uma estrutura, um planejamento que obviamente foi baseado nas leis que temos hoje. Então, é muito relevante que eles acompanhem isso, porque é muito provável que a estrutura de pagamento, de investimento, enfim, dessas empresas vá mudar, porque a tributação mudou. Então, eles estão recebendo isso com bastante, não é preocupação, mas assim, cuidado, para que daqui para frente eles possam se planejar também e se adequar às suas novas regras.
Então, provavelmente, depois da aprovação final, é necessário um tempo de adaptação.
Com certeza, um tempo de adaptação. Mas aí já é importante que a gente vá fazendo a tarefa de casa, né? A gente tem que ler bastante, ver qual é a chance disso passar, de aquilo não passar, para tentar estruturar para 2022, que já está aí, estamos em setembro já, para ter um planejamento mínimo ali, para o começo de 2022 já.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e uma ótima tarde.
Obrigada.
Nós conversamos com a advogada Noroara Moreira, especialista em direito empresarial, e nos explicou o que diz e o que mudou durante a votação na Câmara Federal da segunda etapa da reforma tributária proposta pelo governo federal. Agora essa proposta está no Senado.